quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Mirai Nikki?
E você, quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord.
E tornando-se um apoiador, a partir de R$5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade.
É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/CDMcast e torne-se um membro apoiador do CDM.
Gente, o meu questionamento ao me deparar com a informação existe um one shot do Hisoka contando o passado dele é... Hisoka tem que ter passado? Eu sou meio contra a instituição passado do Hisoka.
Acho que todo mundo que tem um mínimo de noção é contra, né? Pelo amor de Deus. Ninguém pediu.
E o mais engraçado disso é que ninguém pediu, veio do nada e pior, não veio do Togashi. Que piora-se tudo.
Não, há controvérsias porque algumas pessoas acreditam que são a mesma pessoa.
Pois é, mas aí é...
A suíte é o Togashi, é, exato.
Mas daí é papo pra maluco, né? Isso é papo pra gente ficar batendo pandeira na frente do hospício.
Toda vez que o Togashi tá em coma, babando, vegetando, aí ele vira o Ishida.
É, exatamente.
Quando ele recupera a lucidez, ele volta lá.
O Togashi manda lá nos comentários semanais da Jump. Ai, não tô conseguindo sair da minha cadeira pra fazer cocô no quarto, no banheiro. As pessoas precisam me ajudar. Mas claro que ele é o Suicida que tá fazendo uma outra série na Jump. Ele mal dá conta de escrever, de desenhar Hunter x Hunter. Imagina desenhar Hunter x Hunter e Shoujin X, né? Que inclusive já falamos aqui no podcast.
Ele tem dupla personalidade, gente. Quando ele dorme, ele vira o Suicida, tá ligado?
E todos os problemas físicos dele vão embora.
Exatamente, pô.
Igual lá o episódio de Rick and Morty, do povo trabalhando enquanto dorme.
Mac, eu vou falar só uma coisa. O Léo veio com esse surto maluco aí, de uma hora pra outra, de falar sobre esse mangá. E aí a gente já acabou topando, né? E aí eu tive a maluquice de ideia de ir lá e dar uma relida nos posts antigos que eu fiz sobre o Sunshot, sabe? Assim, é pior do que tá, não fica. Eu achava, né? Ficou. Porque esse Sunshot, ele tem uma característica muito incrível. Cada vez que você lê, ele fica pior. Eu não sei como que o Ishida faz isso. Diferente do Togashi, que geralmente cada vez que você lê algo dele vai ficando melhor, o Ishida, ele fez o reverso. Cada vez que você lê, o negócio piora, cara. Cada vez que você lê, parece mais uma ideia de merda que só sairia da cabeça dele.
Tipo qual?
A ideia de dar um passado pro pessoal, que ninguém pediu, é uma.
Tá.
A ideia de colocar o Jing nessa história, que ninguém realmente queria saber.
Não, isso aí realmente...
O Jing tá nessa história?
Você não percebeu, não?
Não necessariamente tá, mas o Boff comenta do Jing. Ele fala lá que... Tem mais ou menos uma parte que ele fala sobre o exame do Jing, né? Que ele fala que ele é o Hunter mais forte do mundo, algo do tipo.
Ah, tá.
A menina fala que o Moritonio queria ser um Hunter. Quando ele fez a prova, naquela prova que ele fez, só uma pessoa passou. E essa prova é a do Jing.
Então, é porque o traço desse mangá é muito bonito, né? Muito detalhado. Então eu super consegui entender que era o Jin, aquela pessoa, né?
Finalizado, claro.
É uma vibe rascunhos do Togashi ali no finalzinho de Greed Island, de começo de Chimera Ends.
Exatamente.
Ah, era um terror. Mas eu acho que algo que eu acho que só o Togashi sabe fazer é de trabalhar com coisas que talvez pareçam óbvias e surpreender a gente. Por exemplo, o Hisoka ser um palhaço de circo... É muito óbvio.
É muito óbvio, cara. Muito óbvio.
Sabe assim, cara, ai, nossa, ele era um palhaço de circo, por isso que ele usa maquiagem, por isso que ele realmente parece um mestre de cerimônias e algo do tipo, ele parece que tem essa vivência, essa bagagem, né, de mágica e tal. Nossa, ele realmente é mágico de circo. Então aí a gente fala assim, cara, eles são uma trupe, a Genei Rodan, né? Aí, em vez de ele ser uma trupe de circo, né? Vamos considerar que isso é um óbvio. Não, cara, eles são uma trupe de atores de voz, sabe? Eles são uma trupe de dubladores de desenho de Power Ranger lá do...
Tokusatsu.
Na cidade de Meteora, isso, de Tokusatsu. Nossa, que palavra horrível, enfim. Então, eu acho que o Togashi, ele tem esses pegas. Fala assim, cara, é óbvio, tipo assim... Não óbvio, né? Mas tipo, é muito fácil... Você pegar uma coisa e não ser inventivo, não ser interessante. Não é interessante, gente, ele ser de um circo. Que graça tem o Hisoka ser de um circo e ele roubar as habilidades do povo vendo?
O pior disso é que o Suishida perdeu a oportunidade de fazer o Hisoka trabalhar num circo, mas de, ao invés de brincar com carta, ele ser outra coisa. Por exemplo, por que que não fez uma dupla de palhaço? Shorika e Hisoka.
Pois é, tipo, faz ele ser engraçado, sabe? Seja maluco de verdade. O Hisoka, gente, quando ele era pequeno, ele é basicamente o mesmo Hisoka que a gente tem hoje em dia. Ele, gente, é o mesmo personagem com 10 anos a menos de idade, basicamente.
O problema que eu tenho é que ele faz o Hisoka verbalizar coisas que antes ele não tinha feito, sabe? Tipo, lembra quando a Maki diz que o Hisoka, o tempo passa e ele se esquece e é como se nada daquilo tivesse acontecido? Porque ele é uma pessoa cujo passado não importa, tipo, ele não liga pra aquilo que já aconteceu?
Sim.
Aí, o que eles fazem? Eles fazem o Hisoka falar. Quando o cara pergunta pra ele sobre o passado dele, ele vira e fala, ah, eu não gosto de falar sobre o passado. Puta merda, meu irmão. Por que você tá colocando na boca dele uma parada que antes era uma constatação de terceiro, sabe? É uma outra pessoa falando sobre o Hisoka, tal, dando um parecer sobre a personalidade dele. Mas dessa vez não, vamos colocar isso na boca do personagem.
Mas isso que você puxou foi interessante, porque eu comecei com a afirmação de que eu sou contra a instituição passada do Hisoka, porém, eu gosto que esse passado deixa coisas em aberto ainda, em relação ao Hisoka. Sei lá, eu não desgosto de tudo que tá aqui não, tá ligado? Eu gosto um pouquinho do processo ali do Hisoka, sei lá, ser meio gênio do Nen, ele, como é que ele aprende. Eu acho que podia ter um pouco mais de relação do Hisoka com o Chiclete, porque quase que eu vi o Hisoka que a gente sempre vê, só que menor. Tipo, ah, ele já masca Chiclete e o poder dele vem do Chiclete, mas não tem muito essa relação muito íntima e tal, né? Mas, sei lá, tipo, tem umas coisas que eu acho legal aqui, assim.
Gente, ele só tinha um trabalho, fazer uma história cafona, e nem isso ele deu conta de fazer. Já tá com a oportunidade aí, as pessoas já tá com a mão na massa, exatamente, já seja brega, já faz uma coisa piegas, que nem você falou, faz o Pioca fazer caricatice, muda o Hisoka, sabe, faz um ponto de quebra no personagem, seja inventivo, sabe, seja maluco. É exatamente como você falou e como eu disse anteriormente. É o Hisoka, mas é o mesmo personagem, gente. Parece que não passaram 10 anos. É o mesmo personagem. A única diferença é que ele tá aqui aprendendo o Nen. Aprendeu o Nen, ele é o mesmo personagem. Ele já quer lutar com gente forte. Aí ele já é muito forte. Ele já é muito inteligente. Ele já é meio sádico, sabe? Então é mais ou menos a construção de um personagem que já tá construído, sabe? É enxugando o molhado.
Tipo assim, o cara foi contido e ele acabou muito mais fazendo um ato de fanservice do que qualquer outra coisa, assim.
Pois é, em vez de ele realmente fazer um fanservicezão, uma coisa emocionante, uma coisa diferente, ele falou assim, ai não, gente, eu vou fazer algo grandioso, algo inteligente, algo nem o Togashi faz. E ele não é o Togashi, gente. Eu acho que isso aqui, esse one shot prova, por A mais B, que essas pessoas não são as mesmas. O Togashi jamais faria uma coisa tão chata assim.
É engraçado que ele fala sobre esse one shot quando ele lança aquela entrevista com o Togashi, né, pela Jump.
Isso. Essa entrevista sai mais ou menos na mesma época ali da luta do Kuroro com o Hisoka.
Você lembra mais ou menos na entrevista que o Ishida vai e tal, ele mostra pro Togashi essa one shot, não sei o quê. E aí o Togashi diz que talvez algum dia ele faça de verdade um passado pro Hisoka. Ou seja, ele nem levou em consideração a ideia disso aqui ser canonizado de alguma maneira. Que eu imagino que ele olhou esse negócio, assim, ele é muito educado pra falar. Imagino que ele olhou esse negócio e falou, puta merda, esse maluco não entendeu porra nenhuma do que eu tava fazendo. Ele só pegou a parte chata do Hisoka e desenvolveu aqui como se fosse o essencial do personagem, sabe?
Isso me dá aquela vibe meio Miyazaki saindo no meio da sessão do filme do filho dele.
Do filho dele, exatamente.
Pra não falar nada, ele só se levanta e retira, fala assim, olha, eu vou me poupar.
Togashi é um gentleman, ele não faria isso. Mas isso que você falou, Borges, é importante porque meio que circula fake news de que o Togashi canonizou isso.
Nunca, nunca.
E pelo que você tá falando, não é bem isso.
É porque como a entrevista saiu junto com o Anshot e existiu a conversa nessa entrevista, né, entre os dois. Não é entrevista, a conversa dos dois. Não sei por que as pessoas fazem isso, mas enfim, eles conversaram e registraram essa conversa. E eles comentam do Anshot nessa conversa, coisa e tal. E se não me engano, o Togashi até comenta nessa entrevista. entrevista que ele não pensa muito em fazer passado dos personagens, coisa e tal, que ele achou interessante essa proposta, barra ideia, sabe? E que nem o Boris falou, que talvez ele faça mais pra frente algo do tipo. Eu acho que essa ideia, assim, talvez tenha respingado no Togashi, por isso ele fez aquele passadinho da Genei Ryodan, né? Atualmente aí nos capítulos que nós estamos, nesse volume, no último volume. Mas, enfim, sei lá. É, a gente vê a diferença de um passado pro outro.
Mas olha só, assim, pra não falar que é tudo ruim, tem três pontos, uma vez, num post que eu fiz, que eu elenquei de coisas que eu gostei na Nonshot, assim. Eu queria ver se vocês concordam ou se vocês discordam disso. Eu coloquei que a primeira coisa que eu gostei foi a ideia de existir um circo onde as pessoas utilizam NEM. Por que que eu acho isso? É a mesma coisa que eu penso com Harry Potter. Tem uma parte lá nesse novo Harry Potter que meio que tem um circo de bruxos, onde as pessoas usam magia e tal, pra poder fazer os truques ali do circo. Aí eu pensei, poxa, uma parada assim com o NEM, onde as pessoas utilizam o NEM não só como forma de lutar, mas pra coisas cotidianas, sabe? Do tipo, porra, por que que não usaria isso como entretenimento? E aí a ideia de você ter um circo onde as coisas meio que são misteriosas e tal, as pessoas não podem descobrir como os truques são feitos, porque senão o truque perde a graça. E o NEM é uma parada ultra secreta. O cara que usa o NEM pra poder fazer coisas para as pessoas que são inexplicáveis, me pareceu uma boa ideia. Então eu gosto da ideia de uma trupe onde as pessoas utilizam o NEM pra poder fazer as suas apresentações. Porque isso realmente deixaria as outras pessoas que não conhecem o NEM muito impressionadas com coisas que aparentemente são impossíveis. Aquela pessoa fez, como é o caso do Moritonio, né? Quando ele anda no ar, aparentemente sem nada, assim. Isso é uma parada que eu achei da hora, quando eu vi. Tudo bem que a explicação do poder dele depois é outra história, mas...
É uma bosta, mas...
O conceito é muito da hora. O conceito de você ter a aplicação do NEM de maneira cotidiana e pra fins que não sejam exatamente de combate, assim, de conflito. Pô, o cara usou pra entretenimento. Ele quer que o grupo dele seja muito reconhecido no mundo, né? Pelo talento e tal. E ele usa o NEM pra isso, cara. Isso é uma parada muito, muito, muito maneira. Isso eu realmente gostei, assim. E a habilidade dele é interessante, de certa forma, né? O problema é mais conceitual do que tudo, assim, mas parte do conceito é da hora, de você usar as ondas e tal, pra poder se levitar, não sei o quê. Cara, isso eu curti, assim. Eu não curti como ele usou a ciência da habilidade dele. Eu acho que o Togashi teria aprofundado mais. Mas o conceito da habilidade em si não é um problema, assim. Ela é bem interessante. Eu acho que foi bem pensado, assim, essa parte, pelo menos.
Eu acho que a parte da habilidade, eu acho que ela é interessante, mas eu acho que existe um problema que o Togashi detectou, sabe? Que é a super explicação de algumas habilidades que, às vezes, só não vai fazer muito sentido, sabe? Então, ultimamente, o Togashi, por mais que ele explique, assim, as habilidades que, às vezes, aparecem na obra, ele evita dar muito contexto a fazer coisas muito mirabolantes, que nem é esse caso aqui, porque se perde demais e a fanbase cai matando.
Porra, tu fala isso depois daquele poder do Tseredinit?
Ah, mas o Tseredinit, ele é um protagonistão, sabe? A gente vai ver ele aí pelo resto desse arco. Então, de certa maneira, ele é um poder que vai ser retomado em vários momentos.
O problema pra mim dessa habilidade desse cara é só que, tipo, eu acho que se ele falasse que era materialização e não transformação, pra mim já fazia sentido, porque é isso, o cara materializou.
Pois é.
Os pilares lá, os ímãs, ele usou ninguém conseguiu ver, ok, esmagou as pessoas.
Exatamente. É porque eu falo isso porque, às vezes, não tem sentido algumas coisas. Por exemplo, a habilidade da Tsubone. Vamos dar de exemplo, como sempre, a habilidade dela, que é a materialização do próprio corpo em automóvel. Agora, a gente tá num ponto no mangá que é como se fosse um passeio na praia. As pessoas virarem barco, virarem lanchas, virarem jet skis. Todo mundo vira tudo.
Porra, inclusive, uma puta habilidade pra se ter num circo. Tem um maluco lá que vira um triciclo, sei lá, foda-se.
Imagina explicando isso pro povo.
Respeitável público, entra na arena o homem triciclo, tá ligado? Maravilhoso.
Que nem aquelas meninas lá do anime que vira avião, que eu perco sempre. Que elas começam a se dobrar assim, ó, e elas viram um avião do nada.
Isso faz mais sentido, é melhor explicado do que Tsubone.
Pois é. Enfim, eu gosto atualmente, mais ou menos, desse distanciamento do Togashi em algumas coisas que ele sabe que não tem sentido. Ele fala assim, gente, é isso, aceitem. Então, aqui nesse caso, foi mais erro do Ishida mesmo. Ele não sabia que as coisas, sei lá, é coisa de, ai, quero fazer tudo tão certo, tão perfeito e faz errado. É isso. Muita atenção e no que importa de verdade, que o pessoal é chato, que é habilidade de NEM, ele fez merda.
Eu ia perguntar pro Borges qual Porque acho que ele só falou um ponto, né? Qual o segundo aí, pelo menos?
Isso. Assim, eu falei dois, né? Que era a ideia da trupe e que a habilidade dele era, de certa forma, interessante, né?
Uhum.
E o terceiro ponto é que ele fez um negócio que você quer, assim, nisso ele captou a essência do Hisoka mesmo. Que é quando o Hisoka desestabiliza as pessoas por puro capricho.
Sim.
Aquele momento em que um dos caras do circo não pode fazer a apresentação porque ele se machucou. E aí o Hisoka, que só tinha visto o cara fazer a parte dele algumas vezes, o Hisoka vai e faz melhor que o cara. Ele faz isso só pelo prazer de intimidar, só pra deixar o cara puto. E ele sabe que o cara vai ficar puto, ele vai lá e faz. Aí as pessoas começam, aí, tipo, as pessoas mudam a personalidade delas, passam a fazer os seus treinamentos escondidos por medo do que o Hisoka copie os truques que eles fazem. Tipo, coisas que o cara fala: porra, eu levei 12 anos pra fazer isso aqui, e o maluco, depois que eu fiz duas vezes, aprendeu. E o Hisoka não tinha motivo algum pra poder demonstrar isso. Ele faz só porque ele quer ver o cara puto. Eu falei, cara, aqui ele pegou a essência do Hisoka, assim. Como que o Hisoka provoca essa mudança nos outros, assim, de, tipo, de deixar todo mundo desconfiado, paranoico, com medo, porque sabe que tem um cara que é capaz de...
Porque ele é imprevisível também, né?
Ele é imprevisível, cara. Isso eu curti. Eu falei, opa, nisso aqui ele capturou a ideia.
Eu acho que você tem um ponto, mas eu acho que isso é uma coisa que me incomoda também. Porque eu acho que isso é mal aproveitado. Eu acho o plot desse mangá, desse one shot, uma merda, assim. Porque uma coisa que você não falou, eu acho toda a contextualização da cidade interessante ali, o negócio de uma tribo que começou a ganhar, que se estabilizou, começou a ganhar com o negócio de gás, e aí que tem um cassino que eles têm que se apresentar, tipo, tudo isso é legal. Mas, por exemplo, se o Hisoka é o cara que curte destruir as coisas, por que você não fez o Hisoka ser tipo aquelas tramas de um novo agente infiltrado que conquista o chefe, mas ele vai destruindo aquele lugar por dentro? Sabe, por que ele não foi, sei lá, tipo, fudendo cada uma dessas pessoas e destruindo essa trupe? Porque, mano, falando sério, a gente pode entrar nisso talvez, mas esse plot do assassino, isso é uma merda. Isso não faz o menor sentido. E podia trocar por uma coisa mais interessante.
É, não tem sentido, porque no mundo de Hunter, o que, que é um assassino, né? É um passeio no campo. O Hisoka mesmo mata a gente a rodo e ninguém liga. Não tem essa chatice toda em cima disso?
Então, cara, naquele post eu falei que eu tinha feito três coisas que eu achei legais. E tinha sete que eu achei que foi um erro. Uma delas foi, sem necessidade alguma, o Moritone ser um subplot como assassino. Isso não serviu pra absolutamente nada. Não tem função. É perda de tempo. Não precisava desse subplot dele. Podia ser tudo inteiramente interno, com o circo. Só a relação do Hisoka com o circo já funcionaria. Mas não, ele tem que colocar um subplot do cara como assassino. Mas tudo isso pra, no final, o Hisoka copiar a textura surpresa. É outra parada que eu acho que é um erro gigantesco. O Hisoka não teria prazer algum em transformar em habilidade dele uma coisa que ele copiou de outra pessoa, ainda que ele tenha melhorado, sabe? E, no caso, a textura surpresa não foi criada por ele, foi criada pelo Moritone, que é uma coisa também que não faz o menor sentido o Moritone ter essa habilidade.
É, não tem nenhuma relação com o imã, né?
Nenhuma relação com a habilidade dele central, nenhuma.
Eu acho que também acaba contradizendo esse lance do Hisoka não curtir coisas do passado, porque ele basicamente agregou aquilo, tipo, o que que teve de tão impactante essa experiência no Hisoka, tá ligado? Pareceu, tipo, só mais um mês do Hisoka matar uma galera aqui e tal, tipo, não fez muito sentido ele ficar com essa habilidade.
Não, e todos os diálogos que eles têm naquele final, cara, são horríveis, horríveis os diálogos. Não sei, parece que o Ishida tava... É que assim, o Ishida ele tem uma vibe meio adolescente introvertido, sabe? Aquele adolescente meio... Ah, como é que eu vou dizer?
Ele é Edzão, mano.
Isso, ele é Ed, é essa a palavra.
Uma vibe pompom.
É, mas eu acho que é uma vibe mais superficial que pompom. Eu não sei se vocês leram o Tokyo Ghoul. Eu li bastante do Tokyo Ghoul, assim. E é isso, assim, é uma vibe meio... Porra, olha como esse mundo aqui é incrível, mas tem esse protagonista que não liga pra nada e tal. E ele transportou isso pra esse one-shot do Hisoka.
Sasuke.
É, cara, mas é um Sasuke piorado. Ele transportou isso pro personagem de Hisoka. Ele se preocupou tanto com o clima da história que ele não se preocupou com os personagens em si. Cara, o Moritone é quem, exatamente? Não sei. Aquela aprendiz dele é quem? Sem menos ainda. O próprio Hisoka, que ele decidiu dar um passado, ele não fez nada demais com o passado do Hisoka, a não ser contradizer coisas, né, que ele, o Hisoka faria mais pra frente. Assim, ele foi usando elementos que não precisavam estar aqui. O Jin, essa parada do assassino, a relação que o Hisoka vai desenvolvendo com a menina, e coisas legais como o Hisoka desestabilizando as pessoas, como o Hisoka desenvolvendo a própria personalidade através desse encontro, tudo isso ele deixou de lado. Isso ele deixou secundário, enquanto que não importava, ele jogou no palco, assim. Não é só ruim, ele é uma perda de tempo total. Ele não tem por que existir nessa maneira, sabe? Nessa configuração.
Eu acho que outra coisa que não faz sentido nesse final aí é justamente, tipo, o Moritonio, ele era um personagem interessante. Tipo, ah, o cara que tentou ser Hunter, que acabou se frustrando, é porque perdeu e tal. E aí tem esse negócio dele ajudar as pessoas. Mano, não faz sentido o cara meter aquilo lá e eu gosto de surpreender as pessoas. E eu me apresento no circo e eu assassino pessoas. Tipo, porra, caralho, que salto estratosférico que nós demos aqui, né? Assim, esse é o lugar meio Ed, né? Tipo, vou botar um plot twist, vou botar uma trama de psicopata, sendo que o psicopata é um Hisoka, cara.
Sim.
Porque, por exemplo, uma coisa que eu sou contra, ele deixou aquela menina viva, tá ligado? Tipo, por que não fez o Hisoka construir uma relação com ela? O Hisoka, sei lá, deixar ela forte, treinar ela junto com o Moritonio, sei lá como é que é o nome desse maluco, e ter uma batalha deles dois. Tipo, eu acho a batalha dele com o Moritonio até legal, tipo, a batalha é maneira, assim, a coreografia. Mas, tipo, essa menina fica viva meio que deixa uma ponta solta, assim, sabe? Tipo, ele quer que o Togashi faça um reencontro deles? Porra.
Já ela aparece aí também, cria a Sheila.
No barco, né?
É, já aparece.
Eu acho que ele deixa ela viva meio que pra quebrar ela pela falta que o Moritonio tem, né? Pra fazer pra ela, assim, tipo, tudo que ela conhece é esse circo aí. E aí ele deixou as pessoas desconfiadas, então ninguém mais treina junto, né? Todo mundo treina em separado pra não ter a sua técnica copiada pelo Hisoka. Deve ser agora parte da rotina dele de não mostrar pra mais ninguém, nem pra eles mesmos, desconfiados e tal. Ele sumiu com o Moritonio, porque ele mudou até o rosto dele, então não dá nem pra saber onde o cara tá, se o cara tá vivo, se tá morto, né? No caso, pra outras pessoas. E tudo que essa menina conhece é o circo. Então ela perdeu tudo de uma vez só. Aí ele deixa ela viva, que pra ela é um castigo pior do que se ele matasse ela, sabe?
É que a gente não vê isso, né, Borges?
A gente não vê, a gente tem que interpretar isso, igual a gente tem que interpretar muita coisa nesse one shot.
Isso aí que você falou é interessante, que é, por exemplo, uma coisa que ele podia brincar. Sabe quando o Hisoka, no arco da eleição, olha pra situação toda que tá acontecendo e fala assim, porra, é uma coisa assim que ele fala, tipo, e se eu matasse o Killua pro Illumi ficar puto comigo? Tá ligado? Ele podia fazer um joguinho assim, tipo, ah, vou matar o Moritonio pra essa mina ficar puta comigo, ficar muito forte e lutar comigo. Tá ligado? Sei lá.
Ele podia ter matado o cara na frente dela, né? Pra, sem ela ter o que fazer, assim, pra deixar ela puta de raiva. Aí seria uma parada da hora.
É.
Gostaram dessa parada do Hisoka ser um gênio do Nen?
Tem sentido, né?
Tem sentido, sim.
Um pouco, eu acho. Tem sentido ele...
É, ele é bom. Tipo, eu acho que ele não é um TC, tá ligado?
Assim, o cara fala que ele ia levar um ano e ele aprende, sei lá, em uma semana.
Eu acho que o TC é um pouco fora da curva e aí eu sou o time Victor nessa. Eu acho que ele só é um pouco exagerado. No caso do Hisoka, eu acho que ele tá na mesma pegada ali dos meninos, né? Do Killua e do Gon. Eles aprendem, assim, mais ou menos no mesmo... ao mesmo passo e tal, e eles também são considerados gênios do Nen, né? O Killua e o Gon, porque eles aprendem Nen mega rápido, enquanto o Tsuji lá tá demora 3, 4, 1 ano pra aprender os básicos e ainda não sair daquilo. Mas o que eu gosto aqui é daquela... tem uma cena aqui que é muito legal, né? Que é quando ele tá nesse aprendizado do Nen, que é a cena dele na banheira. E eu acho essa cena...
Cara, eu ia falar isso agora.
O traço do Ishida é muito bom. É que aqui, eu não sei por que ele fez esses rascunhos e postou. Mas o traço do Ishida é muito bom. É algo único dele. Eu acho que eu nunca vi nenhum traço parecido. Não é mega hiper detalhado. Mas eu acho que causa um impacto. E eu acho que as expressões que ele faz são muito boas também. Então, ele sabe emocionar quando ele quer. Que ele quase nunca quer. Mas quando ele quer, querer essa cena aqui em específico, ele emocionou demais. Tem até uma colorização dessa série. Não sei se é oficial, tá dentro do one shot, mas saiu em algum meio de publicação e de veiculação aí, que é essa cena colorizada e é muito foda.
Ele realmente podia ter finalizado esse negócio, né?
Pois é. Isso é um rascunhão, né? Fazer o quê? Mas ele não ia receber nada por isso, então não julgo. Imagina ficar horas e horas e horas ganhando, acumulando dor nas costas pra um negócio que ninguém nem vai lembrar de você por você ter feito. Mas é que aqui estamos, né? Quase 5 anos depois a gente falando dessa porcaria. Mais de 5 anos, né?
E foi enquanto ele lançava o próprio mangá dele também, né? Então tem que levar isso em consideração.
É, ele tava finalizando o Tokyo Ghoul, né? Se não me engano.
Eu não lembro que pedaço que ele tava, mas ele tava lançando ainda. Na entrevista lá, o Togashi até fala que não se importa ele ter deixado em rascunho por causa disso. Que, tipo, pô, você tava lançando ao mesmo tempo, né, o seu mangá, então nem por que exigir, não.
Como se o Togashi querendo fazer demandas ainda pro povo. Ah, te manca, velho broxa.
Ele tava era puto.
É.
Por que você perdeu seu tempo nessa merda? Eu não pedi.
Ainda faz essa coisa toda mal desenhado, pro povo continuar falando do meu traço, pro povo não deixa esse povo esquecer que eu lancei rascunho na Jump, porra. Esquece.
Então é isso, mano. Eu acho que o Suishida perdeu a oportunidade de fazer uma dupla de palhaços aí, Choroca e Hisoka.
Nossa, isso é uma piada, pelo amor de Deus. Nossa.
Obter sucesso japonês e ser maior que Patati e Patatá. E fez algo medíocre. Ganhou, Fábio. Selo de extremamente medíocre. Ganhou, né?
Ai, não. Esse não é medíocre, não. Esse é ruim mesmo. Medíocre é mediano, né? Esse aqui é ruinzinho.
Pô, cara, esse plot do assassino realmente é uma merda, hein? Nossa, isso é muito ruim, cara.
Eu acho que é promissor o comecinho e tal, que o Boros elencou ali as qualidades, mas chega ali pro meio, tem aquele plot twist do que o Boff lá era o assassino, e a motivação dele é zoada, aí o poder é zoado meio que junto, né, porque é tudo mal explicado. A luta é legal, mas no final das contas, o que fica é mais uma aventura antiga do Hisoka do que um passado do Hisoka.
Putz, é isso. É uma aventura antiga do Hisoka, é.
Gente, isso não é o passado dele. O passado dele é porque que ele tava todo machucado lá no chão antes da trupe chegar. E esse é o passado.
Exatamente, exatamente.
Isso aqui é a historinha do Hisoka. Ai, gente, olha, uma historinha do...
É o fanfic dele, cara. É o fanfic do Hisoka.
Exatamente.
Ele tem que aprender com o Togashi. Passado do Kurapika. Ah, o Kurapika tinha esse amigo Pyro. E o Pyro é importante pra caralho.
O passado é o passado da Genei Hyodan. Que eles tinham lá a nossa adivinha lá, que foi encontrada pendurada num saco de lixo, numa árvore, numa noite chuvosa. Isso é passado. Isso aqui do Hisoka não é. Ai, gente, olha como que difícil é a vida do Hisoka. Ele foi encontrado todo surrado na rua por uma trupe de palhaços. Ai, gente, por favor, sabe? Tanta coisa melhor pra fazer.
Parando pra pensar que agora você falou, Fábio, essa ideia que ele criou, esse mistério que ele criou do porquê o Hisoka tava todo machucado na rua, é muito mais interessante que o resto do mangá inteiro, né? O capítulo inteiro que ele fez. Pô, não tinha pensado nisso.
É exatamente isso que a gente quer saber. Tipo, por que que o Hisoka tava todo surrado no chão? É isso que a gente quer saber. Nada além disso.
O que aconteceu pra chegar ali? O resto não importa.
Exatamente. O resto já é... Ai, já é a construção do personagem Hisoka. Como que ele vai aprender Nen. Como que ele luta. Isso a gente já sabe. Isso a gente já tem acesso. A gente quer acesso a informações que vão justificar o personagem. Sabe?
É que eu achei, inclusive, que o assassino ia ser o Hisoka.
Poderia ser.
Ia ter alguma coisa assim, tipo, não, esse é o modus operandi dele. Ele é encontrado por pessoas e é assim que ele despista. E ele já sabia a textura surpresa. Porque esse é o único spoiler que eu sabia desse mangá, né? Que ele usava a textura surpresa como disfarce. Que é uma ideia muito boa também. Acho que é o outro ponto forte aqui do mangá.
Sim, que inclusive o Togashi rouba, né? Do Ishida. Quer ele usar a textura surpresa nele mesmo. Isso daqui veio antes da luta do Hisoka.
Mas o Hisoka já tinha usado a textura surpresa pra fazer o braço também, né? Lá no Arena Celestial.
Mais ou menos.
Ele não tinha usado pra, tipo, reconfigurar a face, mas...
É, exatamente. Ele usa aqui de uma maneirinha mais divertida. Que o Togashi, ele até comenta disso na entrevista, que ele nunca tinha pensado em maneiras tão legais que nem o Ishida em usar a textura surpresa do Hisoka, que ele possivelmente faria algo parecido. E ele fez.
E é por causa disso que todo mundo ficou teorizando que a porra do guardinha lá era o Hisoka.
A culpa do Ishida e culpa do Togashi, né? Que não pensa nos poderes que ele cria.
Exatamente.
Mas é isso. No geral, é isso que eu sinto com essa história. É mais uma aventura do Hisoka e a trupe de palhaços no mundinho de Hunter. Não acrescenta em nada do passado do Hisoka, que não é passado dele. Vamos dar um exemplo. É mais ou menos a história do Jing contando como que ele encontrou as tumbas lá, arqueológicas lá com os amigos dele, lá no quando ele tá falando pro Gon. É a mesma coisa. É uma historinha que você vai contar pra uma criança antes dela dormir. É basicamente a mesma coisa.
Seria exatamente como se, ao invés de saber sobre o passado do Jin, a gente tivesse uma história dele encontrando aquelas tumbas. Exatamente isso.
É exatamente isso que acontece. Tipo, claro que é numa proporção um pouco maior, né? Porque ele inventa que ele ensina o Nen pro Hisoka aqui nesse caso. E, enfim, fala que o Jin é o Hunter mais forte do mundo. E, enfim, é isso.
Mas você descreveu muito bem o clima do conceito, assim, tipo, conceitualmente é isso, assim, não faz o menor sentido ele ter pegado esse recorte e ter imaginado como parte da vida do Hisoka, tipo, não tem relevância pra isso. Seria muito mais interessante o porquê o Hisoka tava surrado no chão, realmente.
Pois é, mas assim, tem muita gente que gosta, tá, desse one shot. Então, relembrando aqui pra quem gosta muito, gente, isso não é canon. Tá, isso aqui não tem dedo do Togashi. O Togashi leu isso aqui depois que o Jida fez e falou: ai, que massa que você fez, parabéns. Gastou seu tempo.
Fez sem ninguém pedir.
E é isso, não é canon, isso que não vai mudar em nada a história. Tanto é que não tem nada de relevante aqui, genuinamente falando. Não tem nada de novo, você não tá perdendo nada, que é uma coisa totalmente diferente do passado do Kurapika, por exemplo. Que é algo novo, que é relevante. E mostra a motivação do Kurapika, sabe? É uma coisa trágica. Traz ali a tragédia pra coisa. Aqui não, aqui é um... Ah, que legal. Circo.
Antes da gente finalizar, né, voltando aí ao post que eu já tinha feito um tempo atrás sobre esse one-shot, eu pontuei uma coisa lá que eu falei que, ao menos, eu gostei sobre essa história, que foi a visão de um outro autor sobre uma obra do Togashi. Geralmente a gente não tem isso, né? A gente tem muito sobre o que os autores pensam sobre One Piece, Dragon Ball, Naruto e tal. E existe muito autor que trabalha fazendo aí as... fazendo novel, fazendo...
Inclusive, a gente teve que ver aí outro ano o Boichi reescrevendo uma luta de One Piece. É nessas horas que a gente fala, tem que acabar a liberdade artística.
Só a favor da censura.
A gente meio que não tem isso com Hunter x Hunter, né? Tipo, pouquíssimas vezes tem isso com Hunter x Hunter. Acho que a única vez foi essa aqui com o Switch. Né? E aí eu falei que eu queria ter visto o que outros autores pensam sobre Hunter x Hunter. Tipo, cara, o que o autor X faria se ele pudesse criar aí um conto dentro de Hunter x Hunter como o Ishida fez aqui, né? Mesmo que não seja canônico. Eu fiquei pensando, pô, que autor que eu gostaria de ver fazendo alguma coisa? E surpreendentemente tem dois que eu gostaria muito de ver. São os dois nomes mais óbvios possíveis. Eu queria muito ver o Kubo. Eu queria ver como que ele ia conseguir estragar Hunter x Hunter. Eu acho que seria um negócio surreal. Uns diálogos de merda, assim, uns personagens muito ruins. E eu queria ver o Kishimoto. O Kishimoto é um fãzão, né, de Hunter x Hunter. Eu queria ver o que ele pegaria de importante, assim. Ele falaria, pô, isso aqui é bacana, hein. Eu quero contar uma história sobre isso aqui.
Mas ele pegou o Sasuke, que não é o Kura. Ele reimaginou isso aí.
Não, eu tô falando, tipo, dentro de Hunter x Hunter mesmo, assim, velho. Que personagem ele pegaria pra poder recontar uma parte, assim? Tipo, eu acho que seria da hora, mas eu realmente queria ver o Kubo fazendo alguma coisa de Hunter x Hunter. Assim como eu gostaria de ver o Togashi fazendo algo em Bleach, eu queria ver o Kubo fazendo algo de Hunter x Hunter. Eu acho que ia ser o parado mais surreal possível. Seria um encontro que, cara, eu acho que ninguém estaria preparado.
Não é querendo me gabar, não, mas eu tenho uma série de fanfics sobre Hunter x Hunter.
Ai, Jesus.
Contos na Torre Celestial, vou linkar na descrição. Acessa lá, se inscreve no canal.
Léo, a gente quer atrair as pessoas, a gente não quer afastá-las.
Ah, inclusive eu vou escrever uma sobre o Hisoka. Tô escrevendo uma sobre o Hisoka que vai ser foda.
É, imagino que sim. Tem piada, Léo, nessas fanfics aí que você fez?
Tem. O Fábio leu, pô. Eu fiz uma do Poco. Eu contei como é que o Poco desenvolvendo os poderes dele lá.
Eu não lembro, mas eu li. Eu lembro de verdade.
Ele lembra que é bom. Ele tá elogiando aqui no chat, falando é pica, foda.
O Fábio é seguro? É seguro ler esse negócio?
É, não é tão ruim não, né? Não é ruim não. Tão ruim, que maldade. Não é ruim não, é divertido.
Não é tão ruim.
Dava pra ser pior, dava pra ser o Ishida, né?
É extremamente medíocre, cara.
Não, é divertido, não é ruim não, tô falando de verdade. É divertidinho.
Mas olha só, seria uma boa ideia, por exemplo, o Kishimoto fazendo algo na Torre Celestial. Eu acho que isso é da hora.
Ah, porque o que ele mais gosta de fazer é torneio, né? Você sabe fazer essa porra. Sendo bem sincero, alguém que eu queria muito fazendo alguma coisa de Hunter x Hunter seria, agora que a gente falou de torneio, seria o Toriyama, né? O Akira. E talvez o Asano. Mas eu queria o Asano trabalhando em Yu Yu Hakusho. Com alguma coisa de Yu Hakusho.
Porra, o Asano? Tu foi longe agora.
Sim, mas em Yu Yu Hakusho. Não, é porque eu acho que Yu Hakusho é muito mais madura e adulta e mais séria do que Hunter x Hunter. Apesar do arco atual de Hunter x Hunter, eu ainda acho que Yu Yu Hakusho levanta temas mais relevantes pra sociedade como um todo. E eu queria ver o Asano falando merda sobre isso.
O Asano, inclusive, tá com um mangá de ação, aparentemente, né?
Espero que caia no esquecimento, que ninguém leia.
E o Asano também é fã do Togashi, hein?
Pra quem não é fã do Togashi, né?
É, então, ele cita o Togashi no mangá dele de um volume só, que ele é da prostituta.
Não, fala, coisa assim.
Isso.
Tem uma prostituta que é fã de Hunter x Hunter, ele fala, ah, o Togashi é um gênio, né?
União sinistra.
E é isso aí, queremos esse. Aí a realidade, o Asano vai escrever uma história paralela lá do mangá de Eshi, do Togashi.
A autora de Mag também seria boa, hein, pra fazer um reporte.
A autora de Mag poderia ser boa pra explorar o mundo de Hunter, né? Poderia ser interessante.
Ela pegar uma parte ali e desenvolver, tipo, o Ish dele, ele não fugiu de Yorkshin. Ele foi, ah, não, aqui ao leste de Yorkshin, não sei o quê, e meio que não desenvolveu a localidade e tal. Embora ele tenha dado o contexto ali daquele povo, desenvolveu aquele lugar. Descobriu gás, depois fez os cassinos, não sei o quê. Eu acho que a autora de Mag teria desenvolvido mais essa questão do que foi assim, tipo, como que o fato dali, daquele local específico, o porquê daquelas pessoas exatamente, como que elas se relacionam, porque é uma parada que ela faz muito com Mag. Ela cria toda essa lore, assim, e eu acho que ela conseguiria, em um espaço curto de tempo, né, fechado assim, mais localizado, ela conseguiria dar um pouco dessa dimensão do que ela faz em Mag pra Hunter x Hunter. Seria uma parada interessante de ver. Curtiria muito.
Só porque eu lembrei de uma coisa aqui, só pra voltar e amarrar, eu sou contra passar do Hisoka, porque eu acho que o Hisoka é um personagem que não faz sentido ter passado. Ele é muito agente caótico, ele é muito pra ser meio desumano mesmo. Tipo, se você dá passado pra ele, você dá uma materialidade que não faz muito sentido, saca?
Ela diminui o personagem, né? Realmente, ela diminui o personagem.
Às vezes, menos é mais.
Exatamente.
Flashback, no caso do Hisoka, só atrapalha, não ajuda.
É isso, gente. Não tenho mais nada a acrescentar sobre isso aqui, não.
Tá ótimo.
Esse programa não era pra existir, né? Tá bom.
Ah, muito bom, pô. Acho que foi um papo legal. Esse tópico aí que você botou de, né, o que autores fariam com o Hunter, pô, dá pra fazer um programa só disso também, assim.
Daria sim.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.